This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Seja muito bem-vindo ao podcast Caixa Preta.
Na mão de Deus, segura na mão de Deus. Coisa linda!
Chegamos nesse momento, é segurar na mão de Deus?
Te agarra que vai doer.
Ah, tem umas horas que tu entrega pra... Tu entrega, né? Tu entrega.
Tu entrega, o cara entra ali na capela e se ajoelha em posição de cavaleiro templário e é o que resta.
Que é o que acaba dando esperança pra muitas pessoas, é quando você já não tem mais onde te agarrar, tu te agarra na esperança, tu te agarra na mensagem. Isso funciona.
Isso aí. Claro que funciona. Tu fica pedindo, mentalizando, seja qual for a tua crença, toque me voe, tu fica lá e uma hora acontece.
Uma hora acontece. Eu acho, inclusive, que tudo isso que a gente chama de telepatia, que a gente chama de milagre, isso nada mais é do que um sentido não desenvolvido do ser humano, que nem visão, audição, tato. Eu acho que a gente não conseguiu ainda dominar isso, por isso que de vez em quando tem uns caras que aparecem com esses superpoderes, Jesus Cristo, os médium, entendeu? É que nem daqui a pouco, quando isso se normalizar e a gente entender, a gente vai poder ter controle sobre isso, mas hoje esses caras aparecem que nem nasce gente já sem siso, sem o ossinho do nariz, são os caras mais evoluídos. Isso.
É, essa história é boa, né? Um amigo nosso falou, Bato, sabe que eu sou mais desenvolvido porque eu já nasci sem siso, sem o osso no nariz, eu tenho alguns ossos que são cartilagens e tu tá é fudido, tu nasceu quase um sapo,
nasceu essa pela é a metade. Verdade.
Tu nasceu pela metade, não vem dizer que tu é mais desenvolvido, tu tá fudido, tchê.
E aí, Alcemito, como é que tu tá nessa sexta-feira, hein?
Tamo bem. Ah, é, hoje é daqueles programas aqui, ó, sexta-feira, 11 da manhã, aquele programa que a gente fica naquela variada gostosa de noite, madrugada, de manhã, e tamo aqui ainda, nos últimos momentos em Gramado e depois voltando a Porto Alegre, e o frio pegando tipo bicho, tia.
É, tá foda, né? Quer dizer, tá foda não, agora começou a esfriar, tá começando o inverno, e eu acho que é a minha estação favorita, pelo menos é a que eu mais gosto, eu não sou muito fã do verão, gosto mais do inverno.
O inverno é gostoso. O inverno, claro que tem pessoas que sofrem mais. Inclusive, eu tava com uma teoria aqui, ó, do porquê não tem mendigo em Gramado.
Porque é frio?
Não, mas não só por isso. Eu acho que eles têm um esquema que eles vão pegando os mendigos e vão colocando tudo num lugar. E aí tudo o que sobra de restaurante, fundi, chocolate quente, não sei o que, vai tudo por uma tubulação direto e sai lá tipo uma pasta pros mendigos, sabe? E aí eles engordam e aí agora Gramado deve estar com um problema de mendigos obesos.
O mendigo do carboidrato, o cara que come só resto de fundi.
Só vai massa. Vai massa e coisa lá.
Massa
e
da
eles
pasta
ficam
chuta.
Lá. Isso, passa chuta. E aí eles ficam comendo aqueles troços ali, depois dão uma engordada e toca a ficha e vão-se embora.
Agora, Alcemar, eu sei que tu não pode porque tu tá indo viajar daqui a pouco. Mas eu quero te perguntar se existe publicidade melhor do que essa daqui. Porque hoje a gente tem um parceiro, que é a rapaziada da Puro Malt Delivery, que nos mandou vários presentes. E eu vou fazer um som aqui. É 11:01 da manhã. Eu tava esperando esse momento. Porque antes disso a minha religião não permite. Mas me diz se existe propaganda melhor do que esse som aqui, ó.
Pá! O som! O som da alegria, da felicidade.
E é o som das 11 da manhã, porque também estamos, não comemorando, mas avisando e pedindo que você nos ajude, porque acabou de entrar, acabou mesmo, há um minuto atrás acabou de entrar, a nossa primeira coletânea de melhores momentos ali no nosso canal do YouTube.
Aê!
É a coletânea Se Ri, Vai Pro Inferno.
Se ri, vai pro inferno, merda!
São momentos que a gente separou, que a nossa audiência escolheu, né, Alcemar? A gente pediu pras pessoas comentarem isso, quais foram seus momentos favoritos, e aí veio de tudo. E a gente fez a primeira coletânea, a coletânea Se Ri, Vai Pro Inferno, que são aquelas piadas proibidas, aquelas piadas de duplo sentido.
É chamado politicamente incorreto, que pra nós é politicamente correto.
Exatamente, que pra nós é liberdade, pra nós é poder falar. Então tá lá no YouTube.
Falar.
Aliás, um beijo pro Bruno Barreto, né, cara? Que é o cara que tá nos ajudando nisso, né?
Pegamos o cara que sabe fazer os troços e trouxemos ele pro nosso cantinho e valorizamos esse cidadão. Então parabéns, Bruno Barreto, que tá junto com o Caixa Preta fazendo excelente trabalho, e disso ele manja muito.
Inclusive, é muito massa isso, né? Porque é um pouco dos bastidores, mas pras pessoas entenderem, o Bruno Barreto, durante muito tempo, ele fez um canal pirata do Pretinho Básico.
Exatamente, ele fazia um canal, PB Sincero.
E que tinha, e eu digo isso porque eu trabalhava lá e ele cuidava dessa área. E aí eu tô entregando que eu fiz um mau trabalho, porque o canal pirata do Bruno Barreto, ele tinha mais envolvimento do que o canal oficial, claro, velho.
É, ele era um canal mais verdadeiro, assim, digamos. Porque o Bruno, ele tem um troço, eu acho que todo louco, todo retardado tem, e ele tá junto nisso aí, que ele tem o feeling, ele tem um feeling muito foda pra aquilo ali. Então ele pegava, metia as legendas naqueles bostaços. Tu já deve ter visto um monte de vídeo do Paulista, do Alcemar, claro, e tal, que com aqueles legendão clássico, tipo de meme, assim. Aquilo era tudo obra do Bruno Barreto. Ele ia ali, ó, no rim, certinho no esquema, e o canal dele acabava ficando, virou referência. Muita gente achava que o PB Sincero, inclusive, era o canal oficial do Pretinho Básico na época.
Exatamente. E aí, o que que tu faz quando a tua concorrência é melhor do que tu? Tu traz a tua concorrência pra perto de ti. Então, quando
ou
a gente
tu mata, criou... ou tu traz.
É, como a gente não conseguiu matar, a gente trouxe ele pro Caixa Preta. E aí, agora...
Eu errei por pouco, Tiro.
Ah, foi tu que foi lá?
Eu errei por pouco.
E é difícil errar ele, né? Porque
aí,
ele é um alvo grande, né?
Isso, ele parece um Ewok. E aí, quando eu errei, eu falei, tá, então errei, vem com a gente.
E aí tá lá o Bruno Barreto, que hoje é o cara que nos ajuda no canal Caixa Preta. Inclusive, o canal Caixa Preta, que a gente criou lá no começo, né? Só que a gente ainda não tinha feito uma estratégia pra ele. Se você procurar no YouTube, a gente tá tão com poucos inscritos e com poucos views e com poucos inscritos que tu nem acha na busca.
É, tu nem acha. Então agora, audiência, tu vai ter que fazer um trabalho seguinte. Obviamente, nós vamos colocar ali no Insta Caixa Preta, no nosso Instagram, o link do canal, tá? Mas também é importante você ir no YouTube e pesquisar lá, ó, canal Caixa Preta, aí tu vai demorar um pouquinho mais pra achar, porque tem um guerreiro aí que desde o início do Caixa Preta ele fez um canalzinho, ele já tem 167 vídeos do Caixa Preta aqui. A gente deixa um abraço pra ele e tudo mais pelo carinho, mas não é oficial. Não assista mais os vídeos dele. Então, tu vai... fica um abraço, mas não olha mais. Então, tu vai lá e busca canal Caixa Preta. Vai ter três vídeos apenas. Um é o blazer da caceta, do Alcemar. O outro é a reação do Arthur, do Peugeot. É isso, eu acho o nome, né, Arthur?
É isso aí, é isso aí.
E o terceiro é a coletânea Se Ri, Vai Pro Inferno. Então clica no nosso link lá na descrição, na bio do Instagram, e busca também, porque tudo isso vai nos dando força pra gente ficar ranqueado melhor lá, e o cara só vai escrever Caixa Preta e vai aparecer o nosso canal e alguns vídeos também de acidentes aéreos.
Até porque, é verdade, até porque a gente vive do pequeno Trambix.
Toque, meu irmão. Pequeno Trambix.
E a gente precisa desse canal do YouTube, porra. Então a gente tá ali com 2.600 inscritos e a gente precisa que você se inscreva no nosso canal, clique no sininho pra ativar as notificações e a gente vai estar lançando material exclusivo pro YouTube, porque essas coletâneas de melhores momentos, de coisas que a audiência escolhe, muito em breve a gente vai estar com coisas específicas só pro YouTube, porque se a gente botar os programas inteiros no YouTube, aí não dá, né, cara? Porque tem trilha e tal,
não dá.
Então, os programas inteiros estão no Spotify e no YouTube, só melhores momentos. E aí tu pode dar play ali, ficar vendo um vídeo atrás do outro e certamente vai dar muita risada.
É isso aí, dessa maneira a gente vai se enraizando e você vai nos ajudando, vai seguindo o nosso Insta Caixa Preta, vai se inscrever lá no Spotify e vai também meter o YouTube, que é assim que a gente vai construindo nossa base para cada vez mais ficar atacando em diferentes hamsters para você.
Exatamente, inclusive a gente tem ideias aí, tem coisas para sair do Caixa Preta, que essa porra dessa pandemia ela só atrasou, né, velho?
Ah, isso aí, comeu o rabo.
Tomar no cu, mas ainda bem que a gente tá aí contando com essa galera que gosta da gente, que nos escuta. Aliás, muito obrigado por você que nos coloca entre os 10 podcasts mais ouvidos do Brasil. Pode ser que a gente fique repetindo isso, seja chato ou você não entenda o tamanho disso, mas tu imagina esse país, o tamanho que ele tem, a quantidade de empresa com equipe de 200 cabeça fazendo podcast. E o Arturo Pedrão, o Jorge Barba e agora o nosso querido Bruno Barreto ajudando no YouTube, estamos ali entre os 10 mais ouvidos do Brasil e isso é graças a você que nos escuta.
Isso aí é muito doido, porque querendo ou não, a lista ali dos podcasts, os primeiros são cara pica, né? Nego velho, seja de ex-youtuber ou youtuber, do que for e tal, e nós estamos lá. E agora parece que a gente está fixando ali aquele nosso oitavo lugar ali, que já são 3 semanas seguidas em oitavo, entre os 10, e eu acho que daqui a pouquinho nós vamos estar mais em cima ainda.
É, eu acho que sim. Então, obrigado para você que escuta a gente fica muito feliz. A gente fala do Spotify porque é onde a maioria de quem nos consome. A gente tá também no Apple, a gente tá no Deezer, a gente tá em todas as plataformas, você pode ouvir onde você quiser.
Todas.
Mas 98% das pessoas que nos ouvem estão no Spotify. Então a gente tá por ali. E, meu, e essa coletânea Se Ri Vai Pro Inferno, ela ficou boa, velho. Tem umas
coisas... Ficou joia, né?
Eu fui ouvir ela ontem, tem umas coisas aqui que eu tenho até medo de ter dito já, velho.
Tem umas coisinhas que dá um arrepau no pio do cara ter falado,
isso,
né?
Isso, a gente já tá com 34 episódios de Caixa Preta e o Caixa Preta já tem dentro de si histórias de bastidores. A gente nunca falou muito disso, mas lá no começo do Caixa Preta, no episódio piloto, no 1, no 2, no 3, a gente gravava, velho, e tinha reuniões, lembra? Pra decidir, será que a gente tira isso? Será que a gente corta aquilo?
É...
E nós nunca cortamos nada.
Nada.
A gente falou na época do Gugu lá, a gente tava com medo de que, vamos falar do Gugu, não vamos falar do Gugu. E a gente falou e tá tudo lá.
A gente falou porque é o nosso papel, nós temos que falar os troços, nós já estamos aqui pra falar, pra poder falar mais, pra fazer os troços, tudo, então nós temos que falar e nós vamos falar.
Aliás, tem uma notícia do Gugu, tem uma atualização, não sei se tu viu a atualização do Gugu de ontem.
De carcaça?
A juíza, cara... É, a juíza tirou, a juíza do caso lá, tirou a mulher dele do inventário, velho. A Rosemíria. Ah,
sacou fora?
Sacou fora e falou que tirou porque ela vem tumultuando.
Pá, olha, eu tô aqui, ó, tu tá só tumultuando, nós vamos ter coxar.
Ela
e
tá
aí, pedindo
1 bilhão, velho. 1 bilhão? Porra!
É muita grana, cara.
Bah, mas, ô, velho, essa mulher... Eu sou partidário de que essa mulher tem que ganhar um troço. Porque, cara, tu imagina, cara. Tu é casado com o cara, tu tem os filhos do cara e teu marido namora um brother. Com a metade da idade dele, bonitão. E ela tá ali, aguentou todos esses anos quietinha. Essa mulher tem que ganhar alguma coisa, cara.
Tem que. Mas eu acho que o Gugu aguentou mais que ela, né?
Não, porque o Gugu tomava ferro, né?
O Gugu aguentava a troca do Salvatico, mas ela vai levar, porque tem os filhos, ela saiu do inventário, mas tem os filhos que vão levar, é só os filhos não falar assim, olha, e o meu filhinho, ela sai merda, e os filhos já chutam ela embora também.
E aí, cara, diz que o grande lance é que, e aí isso dá um ponto pro Salvatico, acho que o Salvatico vai acabar comendo uma beirinha
Salvatico!
Também. O Salvatico comeu o Gugu anos, e agora vai comer uma beira da grana dele. E aí ela tirou, a juíza tirou o nome da mulher do Gugu porque não existia uma comprovação de união estável, meu, entre o cara e a mulher.
Bah!
E o Salvatico... Entre o
Gugu e ela.
Entre o Gugu e ela. E o Salvatico tá justamente brigando por isso, pra que tenha um reconhecimento da união estável dos dois.
Então, o Salvatico, ele já tá com aquela música do Tico, falando em Tico, Tico's Groove, todo dia toca na cabeça dele, é o natural. Ele não para de rir já, claro, triste com o Gugu que partiu, mas ele não consegue mais. I can probably say...
Ele tan, só tan, dá risada, tan, ele tan, só tan, sorri. Tan.
Ele só ri, o Salvatico.
Ele só ri, a cara dele é um sorriso. Tu olha pra ele,
eu
ele
acho tá ótimo.
Rindo. Eu acho ótimo.
Cara, é meio assim, eu acho ótimo.
Ele é forte. Ontem eu tava vendo, isso aí é o Irmãos à Obra, né? O que é dois irmãos.
À obra.
Um é corretor e o outro é construtor. E aí o construtor, isso. Eles são dois irmãos. E aí o construtor...
Meio arquiteto.
O arquiteto, ele fala assim. Uma hora o irmão dele pergunta pra ele, vem cá, fulano, o que tu acha da gente derrubar essa parede? Ele só responde, eu acho ótimo. E ele foi. E eu não sei por que ele foi dublado com essa voz caricata, porque os dois caras são casados com mulher.
Com mulher, com tudo. Tipo o Gugu, né?
E ontem, cara, eu tava vendo o Irmãos à Obra, a temporada mais recente, já tá na temporada 7 ou 8, e o cara ainda tá com aquela voz, velho. Ele ainda.
Olha
tá...
só! Nós vamos quebrar essa pia aqui.
Ele largou uma assim, que era ontem assim, ó. Eu adoro trabalhar em casas coloniais. Ele tipo... ele falou...
ele... Eu adoro! Ai, esse cara que dubla ele é um cara meio conhecido, né? Ele faz várias... Já faz várias dublagens, só que nessa ele botou esse jeito aí mais do putão.
É, eu acho que tu tá falando de um cara que tem um tipo de dublagem caricata pra caralho, que tu vai saber quem é. Tu lembra do Freakazoid?
Freakazoid, aquele, né?
O desenho. Esse cara dubla o Freakazoid, o nome dele é Guilherme Briggs. Eu acho que é o mesmo dublador do Irmãos à Obra.
Guilherme Briggs.
É um cara que fazia vozes, assim, caricatas, engraçadas. O Freakazoid, ele tinha umas mudanças de voz, assim, era uma coisa meio fina, meio grosso. É. E esse cara faz várias dublagens.
Esse cara assim... não tá fazendo dublagem, não tá fazendo as locuções de algumas vinhetas no Multishow de programas de comédia, não é esse mesmo?
Cara, eu acho que pode ser que seja ele, eu não sei.
Que é muito a voz, aquela voz é muito clássica, eu não sei se já não trabalhou no Cartoon, alguma coisa assim, mas agora o Multishow tá com uma voz clássica, assim, que falando do Vai Que Cola, daqueles programas, assim.
É, ele fez... Ele,
de humor.
Cara, ele fez várias... Sabe quem é que ele fez? E aí a voz é bem caricata. Ele fez a voz daquele vilão das Meninas Superpoderosas, que era um diabo meio gay.
Ah, sim. Sim, sim. Ah, eu não tô conseguindo lembrar direito, cara, da voz, assim.
Ele fez aqui, ó.
Mas eu lembro, aqui, eu lembro.
Ó, ele fez esse aí, ele fez o Freakazoid, ele fez o Buzz Lightyear, esse cara.
Esse cara... Ele não fez o Johnny Bravo?
É... Não sei, acho que não. Deixa eu ver aqui.
Não é a mesma pegada, né?
Não, ele não fez o Johnny Bravo. Mas ele fez outros caras, ele fez um monte de cara. Ele dubla o Harrison Ford, ele dubla o Denzel Washington, o Seth Rogen, esse cara aí, o Guilherme Briggs. Esse cara deve ser um papo legal, cara. Deve ser um cara legal de conversar. Deve.
Tem o pessoal da dublagem legal. Tem o, como é que é, o Wendell Bezerra? É assim que se fala? Será que é o nome dele? O que dubla o Goku, o Bob Esponja e tal?
Eu acho que é o Wendell Bezerra,
Wendell Bezerra, esse cara aí deu uma trabalhada boa nas redes sociais dele aí, tá bombante.
Cara, deve ser legal ser dublador, eu acho. Deve dar um trabalhão, mas deve ser legal pra caralho.
Deve ser
uma trabalheira.
Deve ser muito bom. Eu acho que depois que o cara pega a manha, fica muito natural. Tu já grava ali dois, três tipos, duas, três reações, o dois, três jeito, e aí tu só vai indo. E aí tu vai tocando ficha, deve ser do caralho.
Deve ser muito a fuder mesmo. E uma coisa que eu acho legal também, aliás, é um abraço para os nossos amigos lá da América Podcasts, da Radioativa Produtora, é dublagem de game, cara. Porque na medida que o game foi evoluindo, ele foi ficando cada vez mais exigente o nível de qualidade. E hoje, eu vou cantar uma pedra aqui, eu não sei. Mas eu acho que o próximo passo é tu ter grandes atores de Hollywood interpretando e dublando games. Aquele cara que fez o Walking Dead lá, o cara do Arco e Flecha, ele gravou... como é que é o nome dele?
Norman Reedus.
Esse cara agora gravou... É um jogo muito foda do mesmo, criador do Metal Gear, exatamente. Como é que é o nome do jogo, velho? Porra, velho.
Eu não sei, eu só sei que tem uns bebês, que ele tira do spot.
Death Stranding.
Ó.
É do, se eu não me engano, é do Hideo Kojima. O Hideo Kojima é o criador do Metal Gear Solid. E o Death Stranding, sim, esse, ele é um jogo, mas ele tem todo um climão meio de cinema, uma história bem feita. É muito foda, cara.
Não tem algumas coisas que tu pode utilizar a realidade virtual, aqueles óculos e tal nesse jogo?
Eu acho que
tem,
né? Eu acho que ele funciona bem com VR, é.
Eu acho que tem.
E aí tem esse cara, tem o Norman Reedus, que ele é meio que... Ele, a cara dele é a cara do personagem principal. Porque, isso, na boa, pra mim, o videogame é a oitava arte. Se o cinema é a sétima, o videogame é a oitava. Porque tu tá imerso numa história, ele te conta uma história, tu interage com o ambiente e tem que ser muito pica pra fazer um jogo bom hoje. E o jogo de videogame, foda, ele não precisa mais ser só necessariamente passar de fase, né? Tipo assim, tu pode navegar através da história... Como, por exemplo, esse The Last of Us aí, que vai sair o 2 agora, que é super legal.
E o mais legal é não fazer nada, não fazer fase nenhuma e ficar só andando e enchendo o saco, tipo os GTA da vida.
Bah, tu não jogou Red Dead Redemption 2, né?
O 2 joguei bem pouquinho, tem umas pauleiras muito joia, né?
Bah, ô velho, eu só penso em ti quando eu vejo a customização das armas. Porque, inclusive, teve uma matéria nos Estados Unidos sobre como os caras recriaram com muita perfeição a física das armas daquela época, do final dos anos 1800, e o visual. Porque tu consegue pegar aquelas Winchester antigas, aquelas espingardas, e colocar, mudar a cor do cano, colocar inscrição nos metais. Bah, é muito
diminuir,
foda,
alongar o cano das 12.
Bah, tu ia enlouquecer, velho. É muito foda, é muito foda. É gun porn, tá ligado?
Isso. Que troço, joia. E a indústria dos games, se eu não me engano, ela fatura mais que a indústria da música e do cinema. Não, do cinema não é, da música e do que juntas.
Cara, eu acho que fatura mais do que a indústria do cinema.
É, eu li isso aí, que talvez é mais que a da música e do cinema juntos, será?
É.
Pode ser, vamos atrás disso aí.
Pode ser, olha só, em 2000... ganha mais dinheiro que o cinema, sim, tá aqui. Ah, ganha sim. Ganha sim.
Nossa.
Ganha mais dinheiro que a indústria. Porque imagina, velho, tu tá... E aí uma outra coisa do futuro, que é muito provavelmente, é que muito jogo vai vir de graça. Porque tu,
claro,
vai consumir,
tu gasta
dentro
o dinheiro
do jogo
lá.
É, tipo o que, claro, a gente joga aí, o Warzone.
É tipo o Warzone ali, é aquilo ali. Eu nunca botei um pila no Warzone lá, não, pra comprar coisinha, etc, ali, mas...
Mas às vezes dá vontade, não dá?
Dá, às vezes dá. Eu não aguento mais jogar com um cara que eu tenho lá, tia. Eu até falei um dia, mas não tem como trocar esse cara aqui. Aí tentei, mas tu tem que fazer umas missões, não sei o que. Eu louco pra pegar o cara da caveira lá.
Bah, e aquilo ali tem que pagar, né? Aliás, tá vindo agora em junho, chega a próxima atualização do Warzone e vai mudar, parece que até o mapa.
Bah, eu só fui perceber depois de um mês que era sempre o mesmo mapa, acredita?
É que é muito grande, né?
É muito gigante aquele troço.
Ô, cara, sabe que videogame é um assunto que eu gosto bastante, assim, e que é uma coisa que eu jogo há bastante tempo. Qual é o jogo, assim, que tu acha que marcou a tua vida? Não precisa ser o teu jogo favorito, mas assim, de bate-pronto, um jogo que tu te lembra de todos os tempos que tu jogou bastante, que tu gostava.
Ah, eu sempre falo do Sunset Riders.
Ah, do caralho. Puta
que pariu. E aí eu sempre falo, porque eu acho que é um jogo muito foda, sei lá, ele dava um clima muito, muito a fuder, ele tinha umas coisas que pra época, sei lá, o outro, tipo Contra 3, que era impossível tu virar aquele jogo. Lembra do Contra?
Contra era que difícil, era só pulando, né? Tu ia pulando e andando, né?
É, tu ia pulando e matando e coisa, e o mapa ia se movimentando, e uma hora o mapa parava e vinham os bichos. E aí, claro, tinha um jogo ali clássico daquele, tipo o GoldenEye 007, que foi aquela primeira coisa dos parceiros meter 4 controles numa parada e ficar jogando na mesma
puta
TV.
Puta merda, bem isso, cara. Pro Nintendo
64. E aí aquilo 64. Dava um nó. É, aquilo dava um nó na tua cabeça, porque tá, peraí, eu tenho que matar os meus amigos agora aqui, de tamo jogando junto, não sei o que, então mexe a arma pro lado, mexe a arma pro outro, meio retardado assim, cara, tá se mexendo, não sei o que, sabe? Umas coisas que quebrou o troço na época, né?
Cara, tem uma série, pra quem gosta de desenho japonês, de anime, eu gosto um pouco, mas eu não sou viciado que nem os outros nerds aí são, mas tem um anime chamado Sword Art Online, que o lance do anime é o seguinte... Os caras desenvolveram uma plataforma de game de realidade virtual, onde tu coloca um óculos e aí
Sim.
A tua consciência é transmitida pra dentro de um jogo e tu joga como se fosse tu mesmo controlando o avatar, entendeu? E a gente não tá muito distante disso, cara, na vida real, velho.
Eu também acho que não.
Eu acho que nós, Pedrão, a gente que começou a jogar videogame lá em 94, 95 com o Super Nintendo, a gente ainda vai estar num ambiente virtual onde a gente controla o nosso corpo dentro de um game, velho.
Que louco, aí deu, né? E o pessoal não faz mais nada, né? Não,
daí. Aí tu tem um outro mundo que tu... Eu vou viver conectado, vou ser um obeso podre na vida real.
Podre.
E dentro do jogo eu vou ser foda, vou ter umas armaduras iradas.
Isso, todo fortão, com o tico mais de 15 centímetros.
Não, duro. Com certeza, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, vai ser comprar um tico customizado, porque o meu não dá mais.
$100 é um tico. Isso aí eles podiam começar a inventar, né? Um tico que tu rosqueia e coloca outro, né?
Mas tem os alongamentos, né? Tu nunca clicou naquelas propagandas do site pornô?
Ah, aquilo ali, eu sempre passo ali nos 3 segundos.
O cara clica naquela merda, o computador explode na hora.
Eu vou mostrar pra vocês qual o meu segredo.
É, não, é tipo assim, eu
nossa, ganhei... Lobo Mal! Nossa, Lobo Mal! Que pauzão que você tem! Isso é porque eu uso gel na caceta!
Ativo!
Ativo!
Ah, velho, baú, meu.
Muito bom. Essa aí vários vão se entregar nessa do nosso Lobo Mal.
Essa daí eu já sei até qual é o site que tu entra.
Isso aí nós vamos deixar, vai ser Nossa Lobo Mal, vai estar no título do programa hoje.
Ô cara, o fácil acesso,
entre aspas,
o fácil acesso à pornografia, ele salvou muito relacionamento, cara. Porque a facilidade de tu bater uma punhetinha, ela faz com que tu não faça merda.
É fantástico, né?
Porque tu sabe, né, cara? Se tu tiver um dia sozinho, num hotel, viajou a trabalho, tua mulher ficou em casa, e aí tu começa a sentir aquela tesão vindo. Cara, se tu pegar da tua carteira teus cartão, tira o dinheiro, tira tudo e bota em cima de uma mesa e bate uma punheta olhando pra aquela grana ali, aquele cartão.
Pra tudo.
A hora que tu gozar ali, cara, tu guardar aquele dinheiro de novo
no
na carteira,
dinheiro?
Vai ser um cabo... Não, não precisa ser no dinheiro, pode ser no
em qualquer lugar.
Mas a hora que tu guardar aquele dinheiro de novo na carteira, vai ser um pagamento por tu não ter ido trair tua mulher num puteiro.
Goza na cara da tartaruga de dois
pila. Goza na cara da efígie.
Aí tu vai o Triple Pay e pega o dinheiro e vai-te embora e sai pra
tomar um troço. Cara, eu sou um defensor da masturbação. Acho que a masturbação faz bem pra família.
É mesmo?
Eu acho.
É um troço jóia.
Porque o homem, cara, no momento que o homem chega ao orgasmo, parece que volta, né? Volta a lei, volta a ordem, volta a moral, volta a ética. E é instantâneo,
muito
cara.
Muito bom.
É instantâneo.
Muito bom. É isso aí, é instantâneo, é impressionante. Cara, e é um troço de graça, né?
De graça. Não, então, e agora de graça. Tu abre ali o Xvideos, o Pornhub, o site de sua preferência, e você já tem tudo que é tipo de putaria possível, cara. Só tem um tipo de putaria que eu nunca vi.
Qual?
Judeu ortodoxo. Aqueles caras com aquelas trancinhas.
Isso acho que não tem, né?
Eu nunca achei isso.
Não, mas aí tu pode dar uma buscada mais forte ali, que eu acho que tu
consegue. Tu já ouviu falar da regra 34?
Regra 34,
não, me conta. A regra 34 é uma regra da internet de que se algo existe, existe uma versão pornô desse algo.
É mesmo, então, regra 34 então, tipo, é isso aí.
Tem pornô do Woody com o Buzz Lightyear, tem pornô de dinossauro transando com robô, tem pornô um robô. De personagem do Mortal Kombat fazendo sexo com as meninas superpoderosas, tem tudo.
Tem tudo. O dos Dragon Ball.
Tem tudo. E eu só ainda não achei foi o pornô de judeu ortodoxo, aqueles caras com aqueles chapéus, com aquelas trancinhas lá. Isso eu não achei. Mas eu vou procurar.
Tem de porquinho da Índia?
Tem de porquinho da Índia, Basílio. Tem de porquinho da Índia, sim. Tu gosta de porquinho da Índia?
Como que é? Eu gosto de porquinho da Índia.
Tu tem um, não tem?
Tenho.
Como é que é o nome dele?
O nome.
Não tem nome?
Não tem nome.
Chamei
pra ele. Não se apegar muito.
Porque ele morre rápido, né?
Morre rápido, toda semana compra um novo.
Onde é que tu tá hoje, Basílio? Tá aí com o Alcemar?
Tô em Gramado.
Ah, coisa boa, tá gostando aí da cidade?
É bom.
Já tinha ido?
Bastante coisa pra ver e se divertir.
Tu nunca foi pra Gramado?
Nunca tinha ido.
Engraçado, porque eu já vi muita excursão, Basílio, de amiguinhos teus indo aí pra Gramado, nos restaurantes.
Tem bastante.
Tem, né? Eles aproveitam e levam no Café Colonial, né?
Café Colonial é bom.
No Parque dos Dinossauros.
Toma 40 socos de uva.
Aliás, cadê a tua turma? Cadê a tua turma lá, tia lésbica, aquela galera?
Ah, tão tudo em casa.
Ainda?
De quarentena. Eu saí fora.
Como é que tá o Jairinho?
Jairinho não acorda nunca. É impressionante. Ele não consegue mais acordar.
Faz meses que ele tá nessa, né?
Anos. Dá uma trabalhada.
E tu tá ainda doente ou tu já te curou?
Já tô curado.
Ah, que bom,
filho. Já passei pra frente.
Que fico muito... Não, não tinha que ter passado pra frente. Mas fico muito feliz que tu esteja melhor, Basílio. Eu sinto tua falta aqui. Fazia tempo que tu não aparecia.
Faz tempo que não aparecia. Eu também fazia, mas não sinto tua falta. Tu não... Mas é tipo AIDS.
Como assim AIDS?
Tipo, o corona é tipo AIDS.
Por quê?
Tu pega, passa pra frente e te livra.
Não, cara, não é assim não, velho. Inclusive, se tu passar pra frente, fica com o outro e fica contigo também.
Não fica.
Tu já ouviu falar da fila do pau podre, Basílio?
Fila do pau podre? Aonde?
Fila do pau podre é um lugar aqui em Porto Alegre que faz teste de HIV na hora. E aí no sábado de manhã, a partir das 6, 7 horas da manhã, já tá o pessoal na fila já. Porque saiu na sexta de noite, transou sem camisinha, e aí 6 da manhã o cara já tá lá no posto de saúde pra fazer o teste na fila do pau podre.
Já pra fazer teste da hora, vamos fazer o programa da fila do pau podre e abraçar o pessoal.
Entrevistando a galera, imagina o ânimo, a felicidade.
Isso,
e aí, meu
beijo
amigo,
na boca.
O que tu tá fazendo aqui? Não, tô fazendo o teste da AIDS. Pô, que show.
Então tá, uma boa sorte. O que o cara vai falar?
Vai falar o quê, né? Olha aqui, Alcemito, deixa eu dar o boas-vindas a esse episódio, porque são todos patrocinadores. Aê! Que estão há bastante tempo, mas a rapaziada que tá com a gente, que acredita no nosso trabalho, Idealiza Automóveis.
Boa!
Sandero 2018 completinho por R$33.900. É só lá. E o preço você negocia, porque a Idealiza faz negócio em qualquer coisa. Eu tenho certeza
que
se tu chegar lá com, sei lá, velho, com um Play 4 e quiser botar no negócio, os caras dão um jeito, velho.
Pode ser.
Qual é o carro que vale menos do que um Play 4 hoje?
Hoje um carro vale menos que um Play 4, provavelmente um Cherry QQ, provavelmente um velhinho, né? Bem velhinho.
Olha, com o que motor, que aconteceu meio com capenga. Esses chineses aí, cara?
Ah, os chineses eles vieram bem, a proposta era boa lá no início, eles eram carros mais completos do que os concorrentes por um preço mais baixo, mas aí depois entra o pós-venda, depois entra o lance das revisões, da manutenção, reposição de peças, etc. Então algumas histórias que nunca se sabe se é verdade ou não, do tipo, bah, eu tinha o carro chinês tal, fui dar uma ré, quebrei a sinaleira traseira, quebrei o olho de gato da sinaleira traseira e tô há 9 meses pra receber e não recebi ainda. Então tem esse lance aí.
Porque fechou, isso é uma merda. Fechou um monte de concessionária deles, né? Dessas chinesas, né?
Fechou. É difícil, cara, de entrar no mercado brasileiro. O brasileiro é um apaixonado por carros. O brasileiro é... Então ele fica sempre com um pezinho atrás.
Então aí na Idealiza Automóveis você compra carros com procedência, porque todos eles são super revisados, eles têm todo cuidado com os carros que estão lá no pátio e também com facilidades de pagamento. Tipo a transferência solidária, que você troca a transferência por uma doação de 5 quilos de alimento. Então além de estar facilitando na negociação, a Idealiza também tá fazendo esse movimento. E diferente de outros lugares, a Idealiza não te limita a um desconto só. Tu vai negociando, velho. Eles fazem o negócio pra ti. Eles dão um jeito de viabilizar a compra do carro. Além desse Sandero que eu falei, de R$33.900 completo 2018, tem também Uno de firma 2016 por R$29.900 completinho. E como está na última camiseta exclusiva do Alcemar, Uno de firma é um super esportivo.
É um super esportivo, tá lá, Ferrari, Porsche, Lamborghini e ele lá embaixo, Uno de firma.
Então procura eles no Instagram, no Facebook, ali tu vai achar o WhatsApp e vai fazer a tua compra com segurança na Idealiza Automóveis. Outro cara que tá com a gente aqui, que toma cuidado na hora de oferecer o seu serviço com qualidade, é a galera da Up Garage, que agora é o mais novo credenciado CarPro, velho, que é o melhor vitrificador do mundo, que é o processo de vitrificação da pintura, que o Alcemar explicou proteção no episódio anterior.
Proteção da pintura, isso aí.
Que é como se fosse uma segunda pintura, né, cara?
É, exatamente. É uma camada extra ali, digamos assim, que aquilo protege a pintura, não deixa acumular tanta sujeira, tanta água. Tu mete ali um copo d'água de um lado que não tem, a água fica. Tu bota no lado que tem a vitrificação, ela escorre na hora, assim. Chega a dar um prazer de olhar.
Olha aí, ó. Então tu vai lá na Up Garage fazer esse procedimento e inúmeros outros também. Película de proteção de pintura, espelhamento,
isso,
higienização interna, higienização do ar-condicionado, que é muito importante também. Agora começando o inverno, a gente para um pouco de usar. É hora de dar uma limpada no teu ar, né? Deixar ele fresquinho.
Isso é bom.
Então segue eles lá no Instagram, @upgaragepoa. É a Up Garage do nosso querido Careca.
Isso aí, e eu sempre gosto de falar dos posts da Up, que são, dá uma satisfação de ver. Tem um agora, opa, que ele fez uma BM, eu acho, uma 328
conversível, cabriolé.
Se não me engano. Cabriolé. Uá! E aí tem ali ele fazendo os detalhezinhos do porta-mala, das portas. Então a sujeirinha, os negócios. Cara, o carro fica zero bala. Dá uma olhada lá, Up Garage, pô.
Eu ainda não levei o meu carro lá, mas eu gosto de pegar o Instagram da Up Garage e ficar só vendo os posts de antes e depois, velho. Porque é muito satisfatório, cara.
O cara limpando. Dá um troço bom de ver.
Ah, é muito a fuder. Então vai lá,
Up Garage no Instagram. E o teu, se ele chegar lá, o teu é um serviço rápido que o Marcos vai fazer contigo. Envolve querosene e um fósforo.
Eu vou te dizer, velho, que tá... Que bom, eu nem vou falar, porque vou entregar uma coisa que vai vir aí. Mas assim, eu vou trocar e tu não tá entendendo o que eu vou vir. Eu já tô falando com o Marcelo lá da Idealiza lá. Eu vou te surpreender com o que eu vou chegar na tua casa. Na
me surpreende. Dessa vez eu não vou me meter, então.
Eu vou chegar com o Sangyong aquele.
Pá! Tu tá falando lá com o Marcelo já.
Sangyong Diesel.
Isso aí, ó.
E aí eu vou lá no Up Garage, vou dar um talento nele, ele vai ficar igual o carro do Batman.
Exato, então eu vou ter que dar um abraço em ti, é isso? Porque a gente prometeu, vai, né? Quem levar o Sangyong ganha um abraço.
Vai,
então vou ter que dar um abraço bem forte.
Eu quero dar um abraço no cara que tá ganhando dinheiro com a NetBet. Esse cara que eu quero dar abraço, sim. Que eu quero ficar amigo dele. Porque ele tá depositando até R$800 e a NetBet tá dobrando na hora. Quando você usa o código Caixa Preta. Então isso tu aí, botou 800 pila e usou o código Caixa Preta, a NetBet te dá mais 800 pra tu ganhar e aí tu perder ou ganhar o dinheiro da NetBet, nem perde grana, entendeu?
É isso aí. Não perde nada e é o melhor jeito pra tu aprender a jocatina. Aprende o troço ali e depois quiser pagar, dobrar de novo, tu vai indo e vai no Toque Me Voy. E então pega, aproveita aí esse dobra da NetBet e vai. Roleta, cassininho, vai lá no Toque Me Voy e vai aprendendo o joguilho. E agora tem o UFC de volta aí, né?
E agora tá, tem o UFC também, de apostas. Volta. E além do UFC de volta, a NetBet tá sorteando R$500 por semana pra todo mundo que já é inscrito e que já fez o primeiro depósito. Então, você está automaticamente concorrendo a R$500 por semana em crédito pra jogar na NetBet. Então, por favor, faça o seu cadastro. Daqui a pouco, pá, meu, não tenho 100 pila pra botar, tô fudido, entendeu? Cara, faz o cadastro, bota R$1 pra pelo menos tu poder concorrer ao prêmio, entendeu?
Ah, pode ser, uma boa ideia.
Fica com o teu cadastrinho ativado lá e R$1 tu já joga, velho, porque tem salas onde tu aposta centavos e tem salas onde tu aposta muita grana. Tem pra todo mundo.
É isso aí. Mas aproveita e pega ali mais ou menos uns 10, 15, 20 pila que tu tem. A gente sabe que tu tem. E mete uns 20 pilinha na NetBet ali que tu vai gostar.
Muito bom. Também tá com a gente Diego Matiello, Marco Duarte, os dentistas das estrelas, que arrumam tua dentição, colocam o Invisalign, o melhor aparelho do mundo, aquele que é invisível, não tem ferro, né? E cura teus dentes, resolve o teu problema em metade do tempo. Fica do aparelho retinho. Normal. Tem lente de contato, tem porcelana. Cara, eles fazem o mesmo serviço que a Up Garage faz no carro, no teu dente, eles botam espelhamento, eles fazem higienização, eles fazem pequenos reparos.
Pequenos reparos, botam ali o trocinho ali, dá uma pintadinha, um trocinho, coisa mais linda do mundo.
Então procura @ Diego Matiello, Diego é com Y. Aliás, eu vi ele numa live esses dias, bonito, hein, doutor Diego Matiello?
Ué, o doutor Diego, eu gosto quando ele vai ali, ó, e ele vai pra frente do espelho, de jaleco, e sempre com sapatos bonitos, né? O Diego Matiello, tu já começa olhando ele pelos pés, e aí tu vê aquele sapato bonito, ele tem um gingado diferenciado. pronunciado, para falar para a câmera, ele dá um passinho para frente, um passinho para trás. A impressão que dá é que o Diego Mattiello, quando fala ali nas suas redes sociais, ele tá dançando um tango, né? Ele faz uma lambada, uma salsa, e ele fica balançando para um ladinho, para o outro, com um olhar sensual, e os sapatos sempre chamando a atenção.
E o Dr. Marco Duarte, que também é um excelente ser humano, um grande profissional.
Grande fera.
Eu confesso que visualmente, assim, de beleza, me agrada mais o Diego Mattiello. Acho ele mais, faz mais o meu estilo de homem, que eu gosto. Mas o Dr. Marco Duarte, Diego, se eu tomar duas tacinhas de vinho, ele já me tem. Ele já me ganha.
Ele já te tem. E aí já vai estar de boca aberta.
E aí ele já bota o cano na minha boca, né? Pra fazer o tratamento... o tratamento,
claro,
dentário,
pra o tratamento,
sugador, né?
E isso lá no teu... no siso. Porque tu ainda não é um ser humano evoluído, tu ainda tem siso.
Não, e fica aquela... e quando tu fica com a boca aberta muito tempo, fica aquela pocinha de baba. Tem que meter o caninho sugador isso ali, aí, né?
Que exatamente dá sugadiol aquele.
E tudo que eles fazem lá no fluxo digital, fazem scanner da tua boca no digital, não tem mais aquela massa que dá ânsia de vômito. Então cola lá, arroba Diego Mattiello e arroba Dr. Marco Duarte, pra ser muito feliz. E pra ser muito feliz também, tomando um chopp e uma ceva artesanal na porta da tua casa. Muito obrigado por o Malt Delivery, que nos presenteou com produtos. Eu tô aqui tomando, Alcemito, uma imigração Hop Lager que eles me mandaram.
Coisa linda, é uma baita de uma ceva, é só a ceva boa que tem lá, não adianta.
E aí eles largam na porta da tua casa. E outra, velho, o chopp e o preço do chopp deles e da cerveja é um bom preço, é um preço competitivo. Que é um aí baita preço. Tu vai parar de pensar que tu só chama chopp pra quando fazer churrasco. Tu pode pedir um barril, velho, na sexta-feira e ficar com ele até segunda, beber no sábado, claro, beber no domingo.
Esse troço aí que o cara tem é que o barril é só pra, pro ano novo, pro aniversário, pra ocasiões especiais, isso aí acabou. Isso vale também pra essas ocasiões, mas o legal é tu pega um dia, um final de semana do nada. Um final de semana que tu trabalhou igual um cachorro, que tu fez as coisas, tu se olha e tu fala assim, ó, quer saber, eu vou me dar de presente nesse final de semana um barril de chopp.
Mas é coisa
aí mais tu linda. Pega lá e dependendo da tua sede, tu pega um de 30, um de 50 e tu pega lá na quinta-feira e devolve na segunda, ainda toma no domingo, conversa com o pessoal lá e negocia, ó, quero pegar a quinta e devolver na segunda e vai tocar ficha de dar presente com um chopp bom, merda.
E se tu comprar 6 caixas de Easy IPA Long Neck da Roleta Russa, que olha, velho, me desculpa.
É uma baita cerveja.
Que ceva do caralho. Eu
gosto
muito de IPA, tá? Eu gosto de cerveja amarga. E quando eu provei a primeira vez a Easy IPA na casa do Alcemar, eu pensei assim, puta, Easy IPA, porra, essa merda não vai ser amarga. Cara, que cagada, velho. É uma ceva que ela foi feita pra tu tomar... ela é uma IPA que foi feita pra tu tomar como lager, por assim dizer. Porque
exatamente,
ela desce tranquilamente.
É uma IPA... é isso aí, é uma IPA fácil de tomar e ela vem no caimento certo, tem aquele amargor assim, ó, na medida, e aí depois tu vai indo, vai tomando, aí quando vê tu tomou 12 Easy IPA.
Vai, é boa mesmo, bem geladona. Então esses produtos, cervejas de grande qualidade e também chopp, você encontra na Puro Malte Poa. Segue eles lá no Instagram, @puromaltepoa. Chama no direct ou clica no link ali na descrição, que tu já vai direto pro WhatsApp e troca uma ideia com os caras. Eles têm essa promoção aí que eu falei de 6 caixas de Zipa, não terminei de falar ela, mas comprando 6 caixas de Zipa, você ganha um luminoso da Roleta Russa pra botar ali na tua área do teu bar, pra botar do lado da tua churrasqueira, pra, saca? Isso. Pra criar um ambiente a fuder, um climão. Eles têm aquela borracha de bar, aquela borracha pra tu botar os copos, que é legal. Na real, tu pode montar um puta bar legal com os equipamentos ali da Puro Malte.
Pode fazer mesmo e toca a ficha. E são outros também que são bons de brick. Conversa com eles aí no direct, Puro Malte, e toca a ficha. Puro Malte Poa, né?
Puro Malte Poa.
Aí.
Ah, entrega grátis, viu? Em Porto Alegre.
Boa!
Entrega grátis em Porto Alegre. E daqui a pouco tu diz assim, puta, mas eu não sou de Porto Alegre, eu sou de Canoas. Meu, liga lá e chora, que eu tenho certeza que os caras fazem.
Conversa com os caras.
Os caras fazem
jeito. É isso aí, conversa com
eles. Os caras dão um jeito, Aproveita e cola lá no Puro Malte Poa, pra ser muito feliz. Boa. Com a rapaziada lá. Olha aqui, Alcemito, eu sei que tu gosta de animais e eu sei que tu gosta de pássaros. Gosto. E eu tenho
pássaros
aqui, quero saber se tu sabe identificar uma calopsita, se ela é macho ou fêmea.
Pela pizza, não é? Tu levanta ali os pelinhos e ela tem um tiquinho.
Como é que é, o pênis do da ave?
É um troço reto com duas bolinhas.
É o pisote, né?
É, não, as aves trabalhamos com a cloaca.
A cloaquinha.
É só no jorro. E aí, como é que identifica? Me conta, eu não sei.
Não, então, porque isso, tá? Porque as calopsitas estão se tornando um dos animais favoritos dos brasileiros, cara. Assim como cães e gatos. Pá. Elas são dóceis, carinhosas, inteligentes e brincalhonas. É.
São bem dóceis, sim. Tu vai, já mete, já te arranca o dedo.
Te arranca o toco do dedo já.
Isso, a calopsuda, né?
Os órgãos reprodutores das calopsudas são internos. Os machos possuem testículos, genitais e cloaca. E as fêmeas...
É tipo gordo, então.
Isso, tu não sabe muito bem
o que é. É tipo gordo, que tu não sabe o que tem, porque tem o pau fica lá pra dentro, o saco, o pau e tudo. É a famosa pisa-espinha, tu tem que apertar pra sair pra fora.
É tipo isso aí. E aí não tem muitas características externas pra tu identificar. Por isso que eu te perguntei, Alcemar, qual é que é o passarinho, a calopsuda mais bonita, assim? É a macho ou a fêmea?
É a macho, ela é mais bonita porque ela tem aquela coroa por volta da cabeça, que quando ela fica mais atiçada, ela levanta aquele pelão por volta da cabeça, assim, e dá aquela magia da calopsuda.
Ah, é um pássaro bonito mesmo, né, cara? Tu olha pra ele, tu vê que ele é um bicho, um bicho diferenciado, né? Ele parece, ele tem uma coroa mesmo na cabeça.
Claro, tem uma coroa. E outra, né, que tem a vantagem, né, que se tu não se acertar com ela, né, se tu tentar meses, anos, ficar ali, aí tu alimenta e é infeliz, vem e te morde, tu faz ali um arrozinho, né, e já deixa o assado da calopsita ali, né, faz um risotinho de calopsita.
Tá, mas a calopsita é muito pequena.
Não, dependendo da calopsita, ela chega a 2 metros.
Ah, é?
Claro, ah, um passarinhão. É um
frangão.
Pai, é um frangolhaço.
É um frangaço gigantesco. Coisa boa, uma galinha.
Comer um coisa frango. Coisa boa, galinha. Galinhas, como é que tem alguns estabelecimentos que tem lá, por exemplo, pra dizer que é orgânico e tal, é galinhas felizes, galinhas, né? Ovos felizes. De galinhas felizes.
Eu só compro, esse feliz. Aí. Eu só compro das galinhas felizes o ovo.
Mas não é feliz a galinha. A infeliz fica lá metendo o ovo o dia inteiro no troço ali, ó. Depois vai, o final é o mesmo. Risoto.
Galinhada.
O final é galinhada. E não adianta, se tu ficar com a galinha, tu fica com a galinha, tu cria da galinha, tu faz tudo com a galinha, morreu a galinha. Depois de 8 anos, uma galinha velhinha, tu vai enterrar a galinha? Não! Tu vai meter a galinha no forno e vai comer.
Sabe que teve um galo que viveu sem cabeça durante 1 ano e meio?
É, de um circo, né? Isso lá nos Estados Unidos.
Frango Mike.
Frango Mike viveu 1 ano e meio sem cabeça, fazendo espetáculos no circo, viajando pelos Estados Unidos todo. Acho que Estados Unidos, Europa, sei lá.
É, nos
Sabe Estados como Unidos. É que ele morreu?
Como?
Engasgado com arroz.
Sim, porque os caras botavam comida direto no buraquinho ali, né?
Direto no cano. Botavam ali, pegavam uma seringote,
mas, meu, olha
uma
só.
Seringa e botavam ali dentro.
Vamos lá. Arrancamos a cabeça do cara, tá? Tu não tem mais cabeça.
Show.
O que, que significa
Legal.
Isso? Tu não pensa, tu não toma decisões, tu não tem
toma
sonhos,
nada.
Tu não tem desejo, tu não isso. tem boa, tu não tem livre-arbítrio, tu não tem nada. Mas
tu
o
não
teu,
tem nada.
O teu corpo segue funcionando.
Ele tá ali, faceiro.
Qual é que é a razão da existência de um frango sem cabeça?
Ah, mas ele fica ali de divertir a molecada. Ele tá com o propósito de divertir a molecada. Já vai ali, já dá um pila, um troço ali, já tira foto lá do frango.
Mas ele nem
já
sabe bota o que dedo tá acontecendo, no
né? frango. Não, ele não sabe, ele não tem noção, né? Ele não tem noção, ele só vai no embalo.
Ele só vai no embalo. É bem
só
isso.
Só vai no embalo.
Ele morreu por asfixia. E o troço, cara, os caras tanto não acreditavam nesse galo sem cabeça, o Mike, o frango sem cabeça, que eles levaram ele pra uma universidade e os caras constataram a autenticidade do frango, velho.
Tava lá ele. Tu vê que loucura, hein? Sem cabeça. Tu tinha uma história, tem uma história. Tinha uma história aí ano passado do cientista russo que ia fazer o primeiro transplante de cabeça. Como é que ficou isso aí?
Não deu, né? Não, acho que não foi feito, né? Era um russo, né?
Acho que não rolou, era um russo, né? Iam pegar o corpo ali do parceiro ali, que não vinha muito bem, né? Que esse era o que tava consciente, digamos assim, ó. Imagina, é o frango ao contrário. É o frango sem cabeça, só que ao contrário. A cabeça funcionava e o resto, zero. Bolinho de chuva. E aí... e o outro lá era um corpo congelado, daí ou não, ou a cabeça não funcionava e o corpo tava ali, né? Não me lembro.
Eu acho que era tipo isso, eu acho que a tentativa era pegar uma cabeça de alguém que teve insuficiência, que não ia conseguir mais viver por causa do seu corpo, mas onde o cérebro permanecia intacto, e botar
bombando.
Botar na cabeça de uma pessoa, num corpo de uma pessoa que teve morte cerebral, porém o corpo ainda era funcional.
É, e aí não se... Será que... Acho que não deu certo, né? É muita coisa pra conectar, né?
É muita coisa pra conectar.
Tem que conectar
a espinha. Mas, cara, eu acho que era um médico russo ou italiano, não me lembro. Mas, assim, eu tenho certeza que alguém já tentou fazer isso e não foi notícia.
Ah, isso aí já. E principalmente na época lá, 1940, 41, 42, 43.
Na Alemanha, né?
Numa certa região lá, isso aí os caras com certeza tentaram fazer. E vou te falar mais de uma vez.
Tu sabe que,
troço brabo.
Que eu tive a oportunidade de visitar um campo de concentração na Alemanha.
Tu fez isso aí?
Fiz, foi um dos passeios mais legais que eu já fiz. E ao mesmo tempo uma das coisas mais tristes que eu já presenciei. Mas enfim, não vou entrar no mérito da história, mas só pra acrescentar esse papo que a gente tá falando, uma parte da exposição era sobre as experiências que os caras faziam com os corpos. Então eles faziam coisas do tipo pingar a tinta no olho pra ver se o olho mudava de cor, botar o cara numa câmera e tirar a pressão da câmera como se o cara estivesse simulando um voo de avião a não sei quantos metros, congelava o cara pra ver quanto que ele aguentava no congelamento, entendeu?
E se depois se descongelava, ficava vivo.
E isso é motivo de uma discussão que é óbvio que a gente não vai ter aqui, porque é uma discussão muito mais complexa, mas é motivo de uma discussão onde diz que houveram, apesar da crueldade, que é inegável, e da
evolução da medicina,
houveram descobertas nos campos científicos e medicinais por causa dessas experiências. É muito forte, viu, cara? É muito forte. Um campo de concentração é um passeio muito, muito forte, assim. É muito louco. Mas se você tiver a oportunidade, faça, porque é a história do mundo e poder presenciar isso é sempre muito bom, né? É muito legal. Yeah. Aliás, tem aquele filme, tu viu o Jojo Rabbit?
Jojo Rabbit não assisti ainda.
Pô, é um filme bem legal, cara, que é um menininho nazista na Alemanha que o amigo imaginário dele
imaginário.
É o Hitler.
Isso aí é essa história. Eu não vi, tem a Scarlett Johansson, tem uns atores bons, né? Tem aquele outro baita ator do 13, não sei o que, de um crime também, que ele tá lá.
Isso
aquele
aí.
Aquele ator é muito bom.
Aquele cara é bom mesmo, cara. É o cara do 13 anúncios. Ele só fez papel bom, aquele cara. Ele sempre faz uns papel meio perturbado, né?
Isso, meio, ele tem cara de louco. Ah, e ele fez o George Bush no Vice.
Também!
O Vice.
É verdade, meu. Ele é o Bush.
Agora tu vai saber qual é. Ele é o Bush.
Ele é o Bush. Ele tem uma cara de louco. E no Jojo Rabbit, ele é um oficial nazista meio atrapalhadão, assim. Porque o Jojo Rabbit, ele é um filme muito inteligente. Ainda que ele tenha sido muito criticado por comparar o nazismo, falar do nazismo como se fosse uma coisa normal. O diretor, cara... Sim. O diretor é judeu, se eu não me engano. E o filme, pra quem olha pensando um pouquinho, ele, na realidade, é uma puta crítica ao nazismo. Com os personagens, sacou? É um baita filme, sim, cara.
E o diretor teve dificuldades pra achar alguém pra fazer o papel de Hitler e ele acabou fazendo, né? Tu sabe disso, né?
Ele mesmo é o cara que faz o Hitler, exatamente.
E aí tem uma cena que tá o Hitler comendo... Tá na mesa comendo ali junto com a criança, que é o melhor amigo e tal, imaginário, e aí ele tá comendo carne, Hitler. Isso aí. E aí tem um detalhe que o Hitler era vegetariano. E isso mostra o desconhecimento que o guri tinha do Hitler, entendeu?
Perfeito, cara. Era isso que eu tava tentando lembrar.
Essas são as fincadas que o diretor coloca pra botar no rabo do nazismo. Tipo assim, ó, tá, era o melhor amigo do guri e tal, imaginário, mas ele não tinha conhecimento nenhum de quem era. Então, por isso que esse filme tem essa coisa, porque ele dá uma visão diferente, assim, de tudo que é tipo de filme de nazismo.
O grande lance é que qual é a crítica aí, né? É que o nazismo, ele desinformava pra manter o controle. Então, um menino, ele não sabia que Hitler não era vegetariano, então ele imaginava...
Era o ídolo dele.
Exatamente, era o ídolo dele. Bah, bem lembrado, cara. Esse é uma das socadas que ele dá. Tem várias outras. E são todas assim. São todas espertas. Não tem nenhuma crítica super aberta, assim. Não tem...
Sim, é só no chanfles. É
só na inteligência. E fica a dica pra você que gosta de filme de época de guerra. Esse é um dos poucos que retrata uma visão alemã da história.
Baita esquema. Baita filme.
Ai, ai, Alcemito, o que eu tenho mais aqui pra ti? Eu tenho uma jiboia de 2 metros que foi capturada. Oh.
Tá.
E eu tenho um leopardo que atacou o guarda florestal quando foi ser solto.
Tá, tu vê, ó, foram soltar ele e aí ele já é extinto na natureza e já deu no guarda florestal. É o guarda florestal. Ele só deu uma mordida e vazou, ou o guarda florestal teve que sacrificar?
Tem um vídeo, tá? O bicho tava preso nos arames farpados. E aí o cara foi lá soltar ele, quando ele soltou,
preso,
o bicho deu uma corrida aqui de 100 metros que ele fez, que nem o Usain Bolt em 6 segundos, e se agarrou e já deu um pataço na cara do magrão já.
Bah, e aí você foi?
Não você foi, mas ele vai lembrar disso aí.
É, ele não vai esquecer, quando ele se olhar no espelho, ele não vai esquecer.
Não vai esquecer.
E aí fica aí, né, tava o bicho ali, o guarda florestal falou, deixa pra mim. E aí ele vai e tira. É tipo aquele, tem um Instagram de um cara muito famoso, acho que o cara é francês, canadense, não sei quem é o cara, um alemão de cabelo raspado, que ele vive no meio dos leão, dos tigres, dos troços. Mas, eu fico pensando assim, ó. Até dá
uma merda.
Exato, eu fico pensando assim, ó. Cara, o cara ama os bichos e tal, tudo, mas uma hora um leão daquele... vai acordar de pé virado.
Tu não viu o Tiger King, né?
Tiger King. Não vi. Ah. Não vi, eu preciso ver.
Não, porque tem isso que tu tá falando, tem nessa série, que é uma série sobre um criador de tigre. Tem uma mulher que vai todo dia ela vai dar comida, ela faz carinho, os bichos pulam nela, quando ela entra na jaula os bichos vêm lamber. E um bicho que nunca teve na natureza, um bicho que foi criado como animal de estimação desde o início.
Até criado a Todd.
Tem um belo dia que ela bota o braço 5 centímetros a mais dentro da jaula e o bicho arranca o braço da mulher fora, velho.
Arrancou fora?
Arrancou fora, virou cotoco.
É, isso aí. Por isso que eu digo, aquilo ali é um troço brabo. Eu me dá uma agonia ali. É legal tu ver o cara com os bichos ali. Tem macaco, tem tigre, tem onça. Mas tem leão, leoa, tudo. E aí... Mas eu fico pensando, isso aí vai dar uma merda uma hora.
É o tipo de coisa que é melhor o cara...
E eu tenho... E eu tenho essas visão, né, Arthur? Porque eu tive a do Schumacher aquela vez.
Tu teve.
O Schumacher tava lá no Fantástico, lá em cima de um cavalo... Num rodeio, acho, sei lá onde que era, nos Estados Unidos, em cima de um cavalo, dando um show com um baita queixo, uma jaqueta dos Estados Unidos, eu olhei, não sei porque, eu pensei, tchê, vai dar merda com esse cara. Uma semana depois deu o acidente dele.
Ah, meu, tem umas coisas que não precisa fazer, né?
Que troço, bucha. Né?
Aliás, deixa eu já te perguntar, como é que vai ser o nome do episódio de hoje?
Eu acho que hoje, a gente fez um negócio que, entre aspas ali, qual era? O que a gente colocou?
YouTube, Nossa Lobo Mal.
Isso, Nossa Lobo Mal, entre aspas, no meio. YouTube, né? YouTube...
acho que pode ser. Como é que a gente
pode falar?
Pode ser YouTube, YouTube, vírgula, Nossa Lobo Mal e mais alguma coisa.
Nossa Lobo Mal e vai dar merda.
Vai dar merda. YouTube,
vai dar, nossa. Vai dar M, senão o Spotify ele pode nos cortar.
Ah, é, pode ser. Pode ser, vai dar o quê?
Vai dar M.
Vai dar M. M, vai dar M.
M.
Tá.
E é isso aí. Tá. Tu vê só de novo, ó, 58 minutos de gravação. E
que maravilha. Em 5
minutos. Passou em 2 horas e 40, impressionante.
Eu vou com outra mentalidade pra minha terapia agora.
Ah, claro, tu já chega. Isso aqui, querendo ou não, é uma terapia.
Isso aqui
talvez
é uma terapia.
Talvez hoje tu pode dar o último abraço na tua terapia.
É uma
não, não
terapia.
Faz isso.
Isso aqui é uma
não
terapia.
Não faz isso, continua.
É, cara,
o grande erro é o cara achar que tá bem e parar de tomar os remédios.
Mas isso aí que tu falou.
Aí que dá mesmo. Aí que dá merda.
Eu não preciso mais.
Vai dar merda. Eu não preciso, eu tô bem. Olha aqui, ó. Bate bem forte no peito, se olhando nos espelhos. Eu tô bem. 48 horas depois, começa...
Uai! Dá o duplo twist carpado no córtex pré-frontal do Bonitos.
Não, isso aí tem que deixar a opinião se tu precisa parar ou não. Você que tá ouvindo, você que a gente sabe também que não foram tempos fáceis. Muita gente, né? Terapia, psiquiatra, toco me voe, tchugilunga. Deixa que o cara decide, não te mete, deixa que o profissional decide.
E outra, busque, que nem você busca academia pra ficar bonito, com o braço bonito, com o peito bonito, busque uma academia pro seu cérebro também. Pode ser terapia é uma ótima academia pro cérebro, pra todo mundo. Pode ser fazer um podcast com o seu amigo, pode ser a zoninha.
Isso.
Mas encontre momentos de alívio pra sua cabeça, porque terapia é isso.
Pode ser a bebida.
Pode ser a bebida.
Pode ser, você pode se agarrar na bebida. De repente você tem só uma coisa, que é o cachorro engarrafado. E aí você acaba bebendo.
Eu quero saber se tu vai voltar na semana que vem, chefe, pra gente falar, porque eu tenho certeza que tem um assunto.
Isso eu vou perguntar pra audiência. Volta energia ou fica onde está
a energia? Eu acho que a palavra final, chefe, pode ser o chefe tá indo embora.
O chefe tá indo embora. E aí eu ainda pergunto, volta energia... ou fica energia?
Boa.
Que, na verdade, qualquer um eu posso interpretar como pra continuar.
Exatamente. Então tá.
Isso aí.
Como é que é as opções?
Volta energia ou não volta energia?
Comenta ali fica mais
no
fácil.
Nosso YouTube pra gente saber que
chefe
você
tá
ouviu até o final. Se você volta energia ou fica energia. Ofereceram 62 pro chefe.
Ah, é?
Maior contratação da história.
É mesmo?
Chefe não aceitou.
É mesmo? Naquela época lá?
Não, pouco tempo. 62 meses.
É mesmo? 62 meses e tu negou?
Chefe não vai embora.
Bah, ô chefe, se fosse pra mim eu tinha pegado.
Não pode. Não pode. Se assinou com sangue.
É, se assinar com sangue não vale, né?
Não vale.
Vender a alma, né, chefe?
Você vendeu pra mim.
Mas por 62 pila por mês, eu acho que eu vendo a minha alma.
Tu arrisca.
Tu tenta. Daqui a pouco não deu, pisa fora.
Pisa fora.
Exatamente. Chefe,
chef não
eu
tá
preciso
indo
te dar tchau porque eu tenho que ir pra minha terapia agora, tá, chefe?
Tchau.
Tchau, chefe. Tchau, Semar. Beijo pra ti.
Tchau, seu Arthur Gubert. Boa terapia e baita programa. E que seja muito legal o nosso canal no YouTube agora. E já agradecemos os nossos parceiros?
Não, ainda não. Beijo pra Idealiza, beijo pra Up Garage, pra NetBet, Diego Matiello e Marco Duarte, Dentistas das Estrelas e Puro Malte Poa, por acreditarem no nosso produto.
Linda.
E te inscreve no nosso canal. Vai lá no Instagram, lá link na bio. Também vai ter ali pra você achar ali no nosso Instagram, tá ali o link pra você se inscrever no nosso canal. Isso. E a gente aparecer como primeira resultado de busca ali.
Boa! E vai lá no YouTube também e dá uma fuçada. Digita canal Caixa Preta e até achar o nosso. Só vão ter 3 vídeos. Blazer na Caceta, do Arthur e o Peugeot e a coletânea Siri vai pro inferno.
Beijo, Alcemito!
E te inscreve. Beijo!